Bem, primeiro, cumprimentar o meu querido companheiro Pinguelli, secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Cumprimentar os companheiros ministros aqui presentes, o Carlos Eduardo Esteves, ministro-chefe interino da Casa Civil, o Celso Amorim, das Relações Exteriores, o Wagner Rosso, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Márcio Zirman, de Minas e Energia, o José Machado, que acaba de falar com vocês, o Sérgio Rezende, de Ciência e Tecnologia, Samuel Pinheiro Guimarães, de Assuntos Estratégicos, o companheiro Guilherme Cássio, que foi embora antes de me ouvir, por isso vai sofrer uma penalidade. Quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que participam do fórum, cumprimentar a imprensa e dizer para vocês que, diferentemente de todo mundo que foi muito rápido, meu discurso aqui está um pouco grande. Mas antes de falar o que está escrito aqui, eu queria dizer para vocês que o Brasil viveu um momento extraordinário quando nós fomos a Copenhague o ano passado. Todo mundo sabe que foi uma decisão extremamente importante, a decisão do Brasil criar uma meta para que nós mesmos cumpríssemos. Essas metas já foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E quando nós chegamos em Copenhague, nós tivemos uma surpresa, porque todos os países ricos queriam uma audiência com o Brasil. E no fundo, todos eles estavam sabendo que o Brasil era o único país que tinha evoluído e que tinha feito uma proposta e que estava disposto a cumprir as suas metas. O restante era cada um tentando desfazer os compromissos que eles tinham assumido algum tempo atrás. Tinha pessoas que queriam desfazer o protocolo de Quioto, tinha os americanos que queriam fazer absolutamente nada, e para não fazer nada queriam jogar os chineses como se fosse o bode expiatório da emissão de gás de efeito estufa. Nós não aceitamos que os chineses pagassem o pato, porque embora os chineses sejam os maiores, um dos grandes países poluidores hoje, a industrialização deles começou agora há pouco, ou seja, nós queríamos que os outros pagassem pelo tempo que já emitiram o gás efeito estufa. O dado concreto é que foi um momento de ouro para o Brasil, porque mostrou que o Brasil estava preparado, mostrou que o Brasil estava apto a fazer a discussão, e a verdade é que foi o Brasil, no final, que junto com a Índia, junto com a China e junto com a África do Sul, tentou fazer um ponto de equilíbrio para que nós não saíssemos de lá totalmente derrotados e frustrados à sociedade, eu diria, do mundo inteiro. Então, esse foi um momento de ouro para o Brasil em Copenhague, e foi um momento também em que nos colocou na vanguarda do debate ambiental. Ou seja, sempre apareciam os alemães, sempre apareciam os noruegueses, sempre apareciam os franceses, sempre aparecia um país nórdico, um país europeu, sabe, dizendo o que a gente tinha que fazer. Quando nós fizemos a nossa proposta, nós descobrimos que eles não tinham o que fazer. E estavam longe de cumprir aquilo que a gente estava, que estávamos nos propondo a cumprir. Eu lembro que numa discussão os europeus falavam, não, porque nós estamos propondo 20, mas nós poderemos chegar até a 30. Isso em reuniões que eu não fazia nem no tempo de sindicalista, aquelas que começam à meia-noite e vai 4 horas da manhã, presidente da República escrevendo artigo, mudando vírgula. Ou seja, quando eu disse, olha, não é possível que vocês queiram barganhar às 3 horas da manhã. Ou é 20 ou é 30. Diga o que vocês querem, porque não dá para a gente ficar na mesa discutindo mais isso. E foi graças ao nosso comportamento, ao comportamento do G77, sobretudo liderado pela maioria dos países africanos, é que a gente conseguiu um ponto de equilíbrio e fazer com que os grandes não fossem tão grandes, não fossem tão arrogantes, fossem mais humildes e sentassem na mesa para conversar conosco e tentar construir uma saída para aquele encontro. E eu acho que agora nós temos uma outra tarefa, que é a COP16 em Cancún. Eu não espero que os grandes líderes do mundo compareçam, porque eu acho que, como não tem acordo, possivelmente ninguém queira se expor. Certamente, aqueles que não são tão importantes como o Brasil, nós estaremos lá com as nossas propostas, porque, embora a gente possa não conquistar em Cancún, vai ficando para a história a construção da política climática que o Brasil está desafiando o mundo a fazer. Bem, eu disse tudo isso para dizer para vocês que essa reunião mostra que o Brasil pode se orgulhar e muito das políticas ambientais que vem adotando nos últimos anos. A agenda exposta e debatida aqui, voltada para as mudanças climáticas, sintetiza os esforços e os resultados de uma série de ações que vêm sendo conduzidas com sucesso pelo nosso governo em parceria com amplos setores da sociedade brasileira. Estou falando de ações que vão desde a redução do desmatamento até a opção por uma agricultura de baixo carbono e que passam pelo fortalecimento de uma matriz energética reconhecidamente limpa e renovável. Essas políticas definidas a partir de uma inserção soberana no cenário internacional possibilitaram ao Brasil ocupar um papel de vanguarda no conjunto das nações que procuram verdadeiramente combater as mudanças climáticas. Somos hoje um dos países que mais tem resultados concretos para mostrar nesse sentido. Ainda em 2009, fomos os primeiros a assumir compromissos voluntários para a redução dos gases efeito estufa. Esse pioneirismo ajudou a criar um importante movimento que contou com a participação de muitas outras nações parceiras que assumiram compromissos semelhantes. Sabemos que a Conferência de Copenhague, a COP15, não resultou, infelizmente, em um acordo vinculante com a adesão de todos os países. Tenho a convicção, contudo, de que ela demonstrou ser possível estabelecer um conjunto de compromissos e uma agenda global de transformação. Naquela ocasião, o Brasil apresentou uma resposta ousada e concreta e assumiu sua responsabilidade frente às emissões de gases de efeito estufa. E fizemos isso sem abdicar do nosso direito de crescer economicamente e promover a inclusão social da grande maioria do nosso povo. O combate ao aquecimento global é, sim, compatível com o crescimento econômico sustentável e com o combate à pobreza e à desigualdade. Os países, todos têm responsabilidades comuns no que se refere às mudanças do clima. Mas essas responsabilidades devem ser assumidas de modo a refletir o nível de desenvolvimento industrial e o acúmulo de riquezas de cada um deles. Meus companheiros e companheiras, quando estivemos em Copenhague, vinculamos mais de 80% de nossos compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa a duas agendas, a agricultura e o desmatamento. Atividades que são responsáveis pela grande maioria das emissões em nosso país. Podemos afirmar que esses compromissos estão sendo cumpridos e as metas amplamente superadas. O Brasil, mesmo vivendo um momento de grande crescimento econômico, tem o menor índice de desmatamento dos últimos 21 anos. Desde que o Programa de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia foi instituído em 2003, evitamos a emissão de 2 bilhões e 900 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Se mantivermos esse ritmo, e tenho certeza de que isso acontecerá, a meta anunciada na COP15 será antecipada em 4 anos, ou seja, teremos reduzido em 80% o desmatamento ainda em 2016 e não em 2020, como nós estávamos prevendo. Nenhum país reduziu tão rapidamente suas emissões de gases de efeito estufa como o Brasil, e nenhum país vai dar tamanha contribuição ao planeta como o Brasil. Essa expressiva queda no desmatamento e, por consequência, das emissões, só está sendo possível porque investimos em métodos avançados de monitoramento. Fortalecemos e moralizamos os órgãos de controle ambiental e fomos duros contra a corrupção e contra aqueles que eram coniventes com desmatamento ilegal. Já prendemos mais de 600 pessoas envolvidas com atividades ilícitas em nossas florestas e realizamos 649 operações de fiscalização. Aplicamos 7 bilhões e 700 milhões de reais de multa. Restringimos a atividade econômica como alto impacto, cortando o crédito rural para propriedade sem regularidade ambiental. Além disso, o meio rural brasileiro está em pleno processo de transformação para se tornar palco de uma agricultura de baixo carbono. Com isso, nossa produção irá responder aos três grandes desafios neste século: mudança de clima, segurança alimentar e segurança energética. Aqui eu queria dizer uma coisa importante para vocês, que foi o comportamento do Ministério do Meio Ambiente e de outros ministérios do governo no trato dessa questão da agricultura. Nós tínhamos um problema sério quando nós criamos o Arco Verde, o Arco de Fogo. Nós tínhamos um problema sério, que era aquela ideia de apenas utilizar a palavra proibir, prender, multar, sem que a gente estabelecesse uma política de conversação para envolvimento dos governos estaduais e dos prefeitos das cidades e dos estados que mais desmatavam. O resultado disso é extraordinário, porque é muito bonito a gente ver na televisão quando se paga aos pequenos produtores de Nova York para que eles não matem as suas nascentes, para que a água chegue límpida e gostosa para os nova-iorquinos beberem. E aqui no Brasil, ao invés da gente estabelecer, enquanto o governo federal, uma política junto com o governo do estado, junto com o município, de provar ao município que é vantajoso financeiramente ele cuidar de preservar, ele não permitir que derrube, ele tentar evitar que acabe com as nascentes, ou seja, nós temos que dar a contrapartida. A sociedade precisa contribuir com isso. E quando nós começamos a chamar os prefeitos aqui para conversar com eles, nós aprendemos que o sucesso da nossa operação foi muito mais exitosa, porque ele estava vendo em nós, do governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, um parceiro tentando construir uma coisa a mais, e não um inimigo tentando achar um crime cometido por ele para que a gente pudesse puni-lo. Eu acho que, portanto, nós aprendemos uma lição. O empresário agrícola brasileiro também aprendeu uma lição enorme. Na medida em que o Brasil vira um país importante na exportação de produtos agrícolas, as pessoas percebem que cuidar do clima passa a ser uma vantagem comparativa para os produtos brasileiros em disputa com produtos de outros países que não cuidavam corretamente do clima. Então, as pessoas estão percebendo que não é apenas a ideia do governo proibir, do governo não deixar, do governo ser de esquerda ou de direita, ou seja, acontece que o planeta está exigindo que a gente tenha os cuidados necessários e todo mundo está percebendo que pode dar uma contribuição extraordinária. E eu acho que essa é uma coisa que nós estamos conquistando rapidamente, daí porque o meu otimismo que nos próximos anos a gente tenha, sabe, mais unidade para enfrentar essa guerra. Uma guerra contra o Brasil, que é uma guerra comercial. Uma guerra comercial, ou seja, quando o Brasil era um país vendedor de carne e era insignificante, ninguém falava mal da carne brasileira. Mas na hora que o Brasil começa a competir e começa a derrubar países importantes exportadores de carne, eles começam a dizer que é a carne brasileira que está desmatando a Amazônia, que é a carne brasileira que está responsável por isso ou por aquilo, que é uma competição comercial. Ou seja, poucos deles têm o zoneamento agroecológico que nós fizemos sobre a cana-de-açúcar, no Brasil inteiro, evitando que chegue perto do Pantanal, que chegue na Amazônia. Todos nós sabemos do que foi importante a gente produzir o zoneamento agroecológico da palma, que a gente vai utilizar aí todos os milhões de hectares de terras degradadas que tiverem, sabe, no norte do país, para recuperar com palma africana, que é uma coisa extremamente importante para comida, para cosméticos e, sobretudo, para combustível limpo. Ou seja, ao invés de você correr do mau cheiro de um carro a diesel, você vai ver uma coisinha frita gostosa que você quer comer ali de dendê. Vai pensar que é até uma moqueca baiana quando ligar o motor do carro. Pois bem, eu acho que todo mundo está avançando. O ministro da Agricultura está aqui, o Wagner Rossi, sabe que quando nós começamos a introduzir a questão da cana-de-açúcar e o etanol como combustível de verdade e criar o flex-fuel, nós chamamos os empresários para que a gente transformasse a atividade agrícola da cana, que a gente humanizasse ela. E passamos a discutir, coordenado pelo ministro Luiz Dulce, uma mesa de negociação com os trabalhadores para que a gente pudesse garantir que os trabalhadores da cana-de-açúcar não fossem vendidos para o exterior como se fossem, sabe, escravos. Ou seja, criar as condições. E isso está tendo um avanço extraordinário, sem precisar nenhuma briga, apenas uma boa conversa. A maioria dos empresários estão aderindo, os sindicalistas estão aderindo, e nós estamos construindo de forma voluntária uma coisa que a gente não conseguiu construir em muitas décadas em guerra. Numa demonstração de que, imagino logo eu falando isso, de que um bom acordo vale mais do que uma briga, às vezes, insensata. Ou seja, se nós consagrarmos o acordo, eu acho, Wagner, que nós daremos um passo extraordinário para humanizar definitivamente o corte de cana, que vai terminar sendo extinto. Porque eu sou defensor de que a máquina possa ocupar o corte de cana e aquele trabalhador ser profissionalizado para fazer uma atividade, sabe, menos penosa do que aquela que é o corte de cana. Além disso, nós criamos o PRONAF sustentável. As linhas de crédito que financiam florestas plantadas e o programa da palma sustentável. O plano agrícola e pecuário prevê já para a safra 2010-2011 linhas de crédito de 2 bilhões de reais exclusivamente para o programa de agricultura de baixa emissão de carbono. Programa que já tem uma sigla. Aqui vocês sabem que a gente primeiro cria a sigla, depois a gente cria o programa. É o programa ABC, ou seja, agricultura de baixa emissão de carbono. A burocracia, se não tiver uma sigla, não é burocracia, gente. Tem que ter, ao mesmo tempo, quem vai fazer teste de concurso para trabalhar no setor público, logo, logo vai ter uma prova que vai dizer aqui se ele sabe o que é ABC, e se ele não souber, eu já estou sabendo. Ao mesmo tempo, reunimos diversos ministérios, entidades da agricultura empresarial e da agricultura familiar e organizações não governamentais da área ambiental com o objetivo de construir um plano setorial que aponta para esta nova agricultura brasileira. Meus caros companheiros e companheiras, a partir da COP15, montamos um forte aparato normativo que dá sustentação à nossa agenda. É o caso da lei que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e do decreto que acabei de assinar regulamentando o Fundo de Mudanças Climáticas. A segunda comunicação nacional apresentada hoje neste fórum oferece um quadro detalhado das emissões brasileiras e certamente nos ajudará a tornar o seu monitoramento ainda mais eficiente. Ou seja, quando a gente quiser agora saber das informações das emissões de gás no Brasil, a gente não tem que procurar no Departamento de Energia dos Estados Unidos. A gente pega aqui, no nosso Pinguele, no nosso Ministério de Minas e Energia, no INPE, pega, sei lá onde que a gente pega, mas a gente pega em algum lugar. Né? Aqui dentro. Estamos nacionalizando o nosso serviço de informação, ao invés de ficar pedindo informações para os outros. Também apresentamos aqui os sumários dos planos setoriais para concretizar os objetivos voluntários de mitigação estabelecidos em 2009. Todos esses passos são fundamentais para implantar uma nova estratégia nacional para o desenvolvimento brasileiro. Uma estratégia que preserve nossa biodiversidade, potencialize nossas vantagens naturais e crie condições para que a qualidade ambiental dos nossos produtos seja um diferencial cada vez maior em termos de competitividade. Uma estratégia que também consolide nossa posição de liderança no domínio de tecnologias sustentáveis, a exemplo do que ocorre com os biocombustíveis, os flex-fuel e a geração de energia, o plástico verde, entre outras coisas. Vocês estão lembrados que o ano passado eu andei o mundo com um carrinho, um carrinho de plástico. Era o primeiro plástico verde feito do etanol. Ou seja, era um produto químico feito de etanol. E eu andava com aquilo porque era orgulho do povo brasileiro a gente estar fazendo um plástico químico, ou seja, a gente fazer um plástico de um produto que a gente fazia do petróleo. Eu falei, bom, isso é importante. Só que eu estranhei porque o cara falava carro verde, a história que ia ter o primeiro carro verde, Brasil e Toyota, o Brasil, a empresa brasileira do plástico verde e uma empresa japonesa, acho que é a Toyota, iriam fazer o primeiro carro verde do mundo. E eu passei a andar com o carro verde. E um dia eu disse para o dono da empresa, peraí, mas não dá para pintar esse desgraçadinho aqui de verde, não? Porque eu estou falando do carro verde e o carro é branco. Está aqui, todo mundo está percebendo que é branco. Um especialista sabe, mas e o povão que está vendo eu falar de carro verde aqui? Ou seja, eu parei de andar com o carro, mas esse dia nós fomos lá inaugurar a fábrica e logo, logo nós vamos ter o primeiro carro verde. Quando você entrar no carro, ao invés de passar um pano, passa a língua, sabe? Senta um pouquinho do cheiro do etanol e pode dirigir com uma plaquinha escrito, se beber, não dirija. Bem, nós temos todas as condições de consolidar nossa posição de vanguarda entre os países que trilham o caminho do desenvolvimento sustentável. Não preciso repetir aqui que nossa matriz energética é a mais limpa do mundo, e isso deixa os gringos com inveja da gente, porque a OCDE tem apenas 13% de toda a sua energia limpa, a nossa matriz total é de 47%, a nossa matriz energética é de 85%. É isso, ouvir, minha irmã? E eu nem contei para vocês que eu ia trazer aqui duas garrafinhas. Nós temos um problema com o combustível da Petrobras, que era muito poluente, tinha muito enxofre. E a Petrobras, desde que eu assumi a presidência, já investiu 23 bilhões de reais. Todas as suas refinarias foram readaptadas e agora nós estamos produzindo um óleo diesel de 50 ppm. Caímos de 1.500 para 50 ppm. Coisa chique, tá, para vender para gringo que quiser. E podemos até baixar um pouco mais. Vamos fazer com a gasolina, vamos fazer com o nosso querosene. Agora, tudo isso é decisão política de investimento, porque se a gente ficar pensando apenas, sabe, se a gente vai gastar ou não vai gastar, a gente não faria isso. E vamos fazer porque nós não queremos que a Petrobras seja exportadora de óleo cru com pré-sal. Nós queremos que ela exporte derivado de petróleo e, para isso, ele tem que ser padrão internacional que gringo nenhum bote defeito. Tá? Da melhor qualidade. Nossa matriz energética... Já falei isso aqui também. Bem, nós já provamos que somos capazes de conduzir políticas que reduzam em larga escala e de forma rápida, as emissões de carbono e o desmatamento. E é preciso destacar que temos um compromisso vigoroso de reduzir em quase 40% as emissões nos principais setores da economia. Nós temos um problema que na hora que a gente vai conseguindo controlar o desmatamento e a economia vai crescendo, nós vamos trocando a emissão pelo desmatamento pela emissão industrial. E aí é preciso que a gente comece a fazer as coisas enquanto é tempo de fazer para a gente crescer junto, para a gente crescer industrialmente junto, a gente se desenvolver, mas para a gente poder também dar lição ao mundo de que nós sabemos fazer as coisas melhor do que eles fizeram. Esse compromisso, como a característica do nosso governo, nasceu do diálogo com amplos setores da sociedade e conta com o suporte de estruturas estatais de planejamento e fiscalização cada vez mais sólidas e atuantes. Meu caro companheiro Pinguelli, meus amigos e minhas amigas, o conjunto de ações que anunciamos hoje possibilita ao Brasil chegar à Conferência de Cancún em dezembro com propostas concretas que poderão contribuir em muito para os esforços globais relativos à mudança do clima. Assim, como está determinado a agir, o Brasil também está decidida a cobrar a contribuição dos demais. Queremos resultados em Cancún e nos empenharemos para que a conferência resulte em um sólido compromisso entre nações. Em Bali, há 3 anos, os governos do mundo assumiram o compromisso de realizar uma negociação ampla e relevante que exige definir o segundo período de comprometimento do Protocolo de Kyoto. Exige também gerar termos de comparação entre os compromissos de todos os países desenvolvidos e criar condições cooperativas para que os países em desenvolvimento possam maximizar suas ações respeitando os princípios de responsabilidade comuns, porém diferenciadas. A verdade é que estamos todos no mesmo barco e apenas a solidariedade e a cooperação internacional nos permitirão vencer esses desafios. Cancún terá de ser uma etapa importante. A Tereza disse que Cancún vai ter uma exposição do Brasil estupenda, com muita coisa. É isso, Tereza? Quem não estava com vontade de ir, pode começar a ir a Cancún. Se a conferência não estiver muito boa, mas Cancún é sempre muito bom. Bem, queridos companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês que nós vencemos uma etapa importante da discussão sobre a questão do clima. Não só pela seriedade com que o Pinguelli dirigiu esse fórum, mas porque aos poucos nós vamos compreendendo que ninguém é melhor do que ninguém, que o governo não se tranca numa redoma de vidro e acha que quem não concorda com o governo é contra o governo, portanto o governo ia para reuniões como se fosse de forma preventiva com aquele negócio que a polícia de choque usa para não tomar burdoada, ou seja, para que não caísse um papelete na cabeça. Então, eu acho que nós estamos numa situação muito importante, que é a compreensão dos trabalhadores, a compreensão dos empresários, a compreensão do governo e a compreensão dos ambientalistas. Acho que nós estamos hoje compreendendo que a somatória da síntese de uma compreensão nossa sobre a questão do clima é que pode permitir que o Brasil consiga se transformar definitivamente num país vanguarda na discussão da questão do clima. Ou seja, nós perdemos o complexo de inferioridade. Esse é um dado muito importante. Ninguém respeita quem não se respeita. E o Brasil, se respeitando, o Brasil vai muito longe. Se eles quiserem discutir água, nós discutimos. Se eles quiserem discutir árvores, nós discutimos. Se eles quiserem discutir qualquer bioma, nós discutimos. Se eles quiserem discutir responsabilidade, nós discutimos. Antigamente, como é que funcionava? Muitos governantes convidavam companheiros do Brasil, ONGs. Eu digo isso porque eu fui convidado muitas vezes para falar mal do Brasil lá fora. Um tempo desse atrás, eu já era presidente da República, eu fui receber uma pessoa importante. Antes, ela tinha recebido lá 4 pessoas do Brasil, de segmentos diferentes, para falar do nosso governo. Então, eu penso que nós não precisamos mais disso, companheiros. Nós temos maturidade, temos um acúmulo de experiência e mostramos seriedade nessa questão do clima. Hoje, o Brasil tem mais a ensinar do que aprender. Hoje o Brasil tem mais a exigir do que conceder. E é com essa cabeça erguida, com muita vontade de fazer amigos, com muita vontade de construir um leque de forças em torno das melhores propostas, que a gente vai para Cancún. De cabeça erguida, orgulhoso de sermos brasileiros, orgulhoso dos sucessos que estamos encontrando na definição das nossas políticas e orgulhoso de tudo que nós produzimos até agora. E posso terminar dizendo para vocês, pode ter gente igual, mas mais orgulhosa do que nós, pelo que nós fizemos, eu duvido que nesse momento tenha no mundo alguém que chegou próximo de nós nessa questão do clima. E isso nós devemos a vocês. Muito obrigado.